Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina de 28 de maio de 2023. Hoje é domingo. Votos, então, de um bom domingo para todos. Do Lio Saído, que está na produção, e da Ana Guedes, na apresentação. Esta emissão da Voz da América em português pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, a Voz da América em português tem FM com a rádio Papagaia. Na cidade de Cachungo, a nossa rádio parceira é o Berolando, em São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, a Voz da América em português pode ser escutada em FM com a rádio parceira, a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar da responsabilidade social das empresas angolanas. Na rubrica de saúde, vou conversar com a doutora Graça Matzinha sobre fístula obstétrica. E a Denis Teschi traz-nos no Fala África uma conversa com o Mário Full. Ele é docente e analista. Ele vai nos falar de econofísica, que é a fusão da física e da economia. Mas por agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco está o João Santa Rita. Em São Tomé e Príncipe, o deputado do Movimento para a Democracia, MPD, no poder, Manuel Moura, encontra-se em estado estável depois de ter sido atingido com disparos de uma arma de fabrico caseiro num assalto no sábado, disse uma fonte hospitalar. A Voz da América soube ainda que o mesmo continua no bloco operatório a ser observado por um oftalmologista, tendo ontem recebido cuidados especializados do cirurgião maxilofacial, que procedeu à retirada de vários estilhaços na face de Moura. O líder da bancada parlamentar do MPD, Paulo Veiga, lamentou o ocorrido com o seu colega deputado Manuel Moura. Veiga diz tratar-se de uma situação complexa, o crime em São Tomé, que exige, entre outras medidas, o reforço de cultura de valores e sã convivência na sociedade. Trabalho, segundo o responsável máximo do grupo parlamentar do Partido no Poder, que deve contar com a colaboração e contribuição de todos. A Arábia Saudita e os Estados Unidos apelaram hoje à prorrogação de um cessar-fogo no Sudão, que resultou num abrandamento dos combates, mas que ainda não resultou na entrega de ajuda humanitária a civis. Durante a noite de sábado e ainda hoje, registaram-se confrontos na capital, Khartoum. Organizações de direitos humanos disseram também terem-se registado combates mortais em El Fashir, uma das principais cidades na região ocidental de Darfur. Numa declaração conjunta, os Estados Unidos e a Arábia Saudita disseram que, embora imperfeito, um prolongamento do cessar-fogo irá facilitar a entrega de ajuda humanitária urgentemente precisa ao povo sudanês. As forças de apoio rápido disseram estar prontas a discutir a possibilidade de renovação do cessar-fogo e o exército disse estar a discutir também essa possibilidade. A Rússia levou a cabo uma onda de ataques aéreos contra a capital da Ucrânia, Kiev, e outras zonas durante a noite de sábado, no que tudo indica ter sido o maior ataque com drones desde o começo da guerra e quando a capital ucraniana se preparava para celebrar a sua fundação. A Força Aérea Ucraniana disse ter derrubado 52 dos 54 drones de fabrico iraniano, mas desconhece quantos eram dirigidos a Kiev. O presidente da Câmara da cidade disse que um homem de 41 anos morreu após ter sido atingido por destroços de um drone. A Força Aérea Ucraniana disse que durante a noite a Rússia atacou também infraestruturas militares e outras nas regiões centrais do país. Não há confirmação independente das declarações oficiais ucranianas. Entretanto, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa nomeou uma comissão de 3 membros para investigar alegações dos Estados Unidos que um navio russo carregou armas numa base naval sul-africana na cidade do Cabo. No passado dia 11 de maio, o embaixador dos Estados Unidos, Ruben Brigati, disse estar certo que um navio russo que tinha atracado nessa base em dezembro tinha carregado armas da África do Sul. A comissão de investigação tem 6 semanas para efetuar as suas investigações. Eleitores na Turquia votaram hoje na segunda volta das eleições presidenciais, em que, tendo em conta os resultados da primeira ronda, o presidente Recep Tayyip Erdogan é favorito para vencer. A contagem dos votos já se iniciou e os primeiros votos indicam uma vantagem de Erdogan. Na primeira ronda, Erdogan obteve 49,52% dos votos, pouco distante dos 50 necessários para vencer logo à primeira volta. O líder da principal aliança da oposição, Kemal Kılıçdaroğlu, obteve 44,88% nessa votação em que 88,84% dos eleitores votaram.
As necessidades prementes da população desfavorecida e a necessidade de um maior envolvimento das empresas no âmbito das ações de responsabilidade social. Este é o tema que vos propomos, ouvindo os nossos convidados, Leonor Machado, especialista em responsabilidade social, António Pacavira, presidente da ANEP, Associação Nacional das Escolas do Ensino Particular, e Fernando Macapita, ele é presidente da Fundação Angolana das Autoridades Tradicionais, um trabalho do Agostinho Gaeta.
No âmbito da responsabilidade social, as empresas privadas que atuam em zonas onde existem populações carenciadas são chamadas a estar mais comprometidas com as comunidades, de modos a contribuir para a melhoria da sua condição social e económica. A necessidade de mais apoio à população carenciada do país foi manifestada pelo presidente do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais, Fernando Macapita, para quem as empresas que exploram recursos minerais, sobretudo no nordeste de Angola, não contribuem para o desenvolvimento social e económico das comunidades onde estão inseridas. Esta é uma situação cujas autoridades tradicionais pretendem fazer chegar ao Presidente da República, de modos que o quadro seja invertido.
Vai o Malanjinho, há povos a passar mal, mas há umas instituições ali, e há jovens que querem estudar também, em termos de estudo, não há empresas a auxiliar, né? Como uma família está desfavorecida, poder sustentar a sua formação. Mas em certas áreas, há, por exemplo, mesmo essa universidade ou então o Instituto Superior nos chama, não vai nos dizer que não temos X vaca daquelas pessoas cuja família de renda baixa. Isso tudo o Estado identifica. Se temos uma universidade superior, da universidade privada como estatal, também essas pessoas não são tidas em conta. E precisamos, na verdade, melhorar. Por isso que esta responsabilidade social fórum deve ser abrangente também às províncias. Esse é o quarto fórum, mas o quinto deve abranger em outras províncias também e também a comparticipação da sociedade. Não só se limita só ao nível universitário que eu vi aqui. Tinha que ver também a sociedade mesmo do baixo nível social estarem neste encontro.
Ou seja, teria um maior impacto se fossem...
Maior impacto social se fosse nas províncias, naturalmente. Não só nas províncias, como também a nível do Luanda deve ser publicitada para que participem mais pessoas para ter esta visão do que aprendemos aqui.
Acha que os problemas que aqui, um pouco que acontece por Luanda, são ainda, vai lá, comparativamente as províncias são um pouco mais razoáveis? As províncias vivem uma realidade mais dura?
A província, sim, vive a realidade mais dura do que aqui, porque neste momento, neste preciso momento, a vida daqui de Luanda, como diz, alguém vendendo um copo d'água pode conter alguma coisa para viver. Mas ao passo que nas comunidades alguns até têm produção que apodrece. Não consegue transportar até a capital para poder ter uma renda. Então ali, comparativamente ao que a vida carregamos a nível de Luanda, o pior é a nível das comunidades.
As empresas não ajudam?
Não ajuda. Eu tenho a realidade, os sobas até mandei-lhes parar no município, de três municípios, Capenda, Camulemba e Quango e o quê. Queriam vir aqui, porque nós vamos ter com o Presidente da República, as empresas que estão aqui a explorar diamante, não nos ajudam. Não, tenha calma, nós temos, procurem forma para que nós vamos constatar realmente e vamos procurar conversar com essas mesmas empresas cooperativas para ouvir a realidade. Isto que estamos a lutar, até falta de transporte para que lá chegamos.
Não assume a sua
responsabilidade social. A princípio, na altura de conseguir declaração para legalização, prometeram fundos do mundo para os sobas, para as comunidades, melhorar as escolas, fazer um posto médico, mas agora estão a explorar, não cumpre com essa responsabilidade.
Qual é o apelo?
O apelo que faço é que deve voltarem a cumprir com aquilo que foi prometido. Onde está a explorar alguma coisa, também deve pensar no povo daquela comunidade, para o seu desenvolvimento.
Por ocasião da realização do 5º Fórum sobre Responsabilidade Social e Cidadania, que teve lugar a 24 de maio em Luanda, o provedor de Justiça Adjunto de Angola, Agnaldo Cristóvão, apelou ao acolhimento das experiências inovadoras das zonas recônditas do país, pelo que fez saber que os gestores das empresas privadas devem agregar à sua imagem o rótulo de entidades comprometidas e interessadas com as comunidades.
O reto e desafio que deixa os beneficiários e potenciais beneficiários das ações de responsabilidade social é de que adotem o modelo de gestão de projetos como uma ferramenta preciosa para este segmento. Aos gestores de empresas que agora abraçam esta área, que avaliem o impacto positivo que pode constituir agregar a imagem o rótulo de entidades comprometidas interessadas com as comunidades. As empresas que já desenvolvem ações de responsabilidade social, que alargam os projetos a financiar, não abrangendo apenas os grandes projetos, mas olhando também para os mais pequenos e igualmente sustentáveis. E que no domínio dos beneficiários não acolham apenas aqueles que são os mais conhecidos, mas que olhem para os anónimos. Existem muitas ideias, muitas experiências inovadoras nas nossas comunidades e dos cidadãos, sobretudo aqueles que conhecem e vivem os problemas e que apenas necessitam de apoio e orientação. Termino referindo que a responsabilidade social, a verdadeira responsabilidade social e talvez a mais sustentável, é aquela que decorre de um verdadeiro e humano comprometimento das empresas.
O presidente da ANEP, Associação das Escolas de Ensino Particular, defende por seu turno um maior engajamento de outras instituições no que respeita à criação de oportunidade de melhoria da condição social das comunidades e da população carenciada. António Pacavira referiu que, no âmbito da responsabilidade social, existem instituições que patrocinam os estudos de crianças desfavorecidas, mas o número ainda não é muito expressivo.
É sobre nós que recai a esperança e a expectativa das famílias no que diz respeito à transformação, instrução e até mesmo educação dos filhos. A educação é partilhada hoje entre a escola e a família. Nós privados, escolas privadas, temos feito muito, mas sem divulgar. Nós temos bolseiros. Temos hoje centenas de bolseiros nos colégios que não pagam absolutamente nenhum Kwanza. Nós alteramos escolas, tiramos escolas da comunidade. Trabalhamos com escolas da comunidade que eram de chapas ou de adobe e transformámo-las em construção definitiva também. Fazemos isso. Então, o nosso trabalho, a nossa ação tem sido desenvolvida. É imprescindível tocar na consciência das pessoas, na mentalidade, no mindset de cada um de nós, para que possamos assumir-nos não só como angolanos, mas como cidadãos do mundo. É preciso trazer esperança para o próximo. É preciso passar o amor ao próximo, mas fazendo. Na prática, oferecendo-lhe oportunidade para crescer. E é isto que esse fórum, na verdade, vem trazer à luz.
Isto se faz apenas em Luanda ou tem sido feito um pouco por todo o país e em comunidades mais recônditas?
Olha, por todo o país. Nós temos imagens, inclusive, de uma escola que foi oferecida pelo Colégio Elisângela Flumena aqui no Kwanza Sul. E então, nós temos entrado pelo país todo e temos feito isso de forma a multiplicar. O objetivo é multiplicar. O que é bom tem que ser multiplicado e nós temos multiplicado essas boas ações a nível de todo o país.
Então é falsa a ideia de que os colégios estão mais preocupados com as questões comerciais ou financeiras do que propriamente ações de impacto social?
Ah, muito falsa essa ideia. Vou dizer que nós temos gerado oportunidade. Eu tenho dito que todas as crianças do mundo nascem com o mesmo potencial cognitivo. Porém, só se diferencia mediante as oportunidades que o sistema educativo proporciona ou que o país proporciona. Nós temos crianças que estudam em colégios fazendo uma indexação ao dólar, na ordem de $300 e que com direito à piscina, alimentação, saúde, transporte e que não pagam um Kwanza sequer. Então é falsa a ideia da questão do lucro. Muito falsa, não. Lucro é consequência. E foi dito hoje nesse fórum. Mesmo as ONGs, elas têm que ter um superávit. E é isso que os colégios também têm que ter para se manter sustentáveis. Não, um projeto existe hoje, mas não vai existir daqui a 2 anos. E não é isso que se pretende. Tem que haver um equilíbrio entre a receita e a despesa. E é isso que nós procuramos, mas sempre dentro de uma responsabilidade social.
Sente o impacto de outras instituições a apoiar, por exemplo, iniciativas como as vossas?
Olha, algumas empresas assumem a responsabilidade de pagar propina de alunos. Algumas, poucas, gostaríamos que fossem mais, mas nós temos algumas que eu não citarei aqui agora, mas que pagam a propina de alunos carentes. Elas têm essa responsabilidade, mandam as famílias procurarem colégios bons, próximos do sítio onde vivem, e são elas assumirem e mantêm a bolsa mediante o resultado. Se o aluno der uma boa resposta, se for um indivíduo empenhado, disciplinado, coerente e comprometido, não só envolvido, mas comprometido com os estudos, a empresa mantém a bolsa. Isso existe. Posso garantir que existem várias, mas deveriam ser muito mais. Se cada empresa desse país assumisse 2, 3 crianças, certamente estaríamos a fazer uma oferta bem maior.
Qual é a vossa estratégia do âmbito da responsabilidade social para contribuir de modo que não hajam mais crianças para o sistema de ensino?
Olha, fazer escolas na comunidade. Aquelas comunidades onde existem escolas de chapa, nós temos a responsabilidade de transformá-las em escolas definitivas. E então, com isso, vamos reduzindo o número de crianças fora do sistema de ensino. E temos a responsabilidade de manter esse equilíbrio também social, abrindo colégios para todo o nível de bolsos. E é o que é hoje. Por isso é que só Luanda tem 4 mil colégios. Se olhar para isso, vai perceber que só na periferia existem mais de 1000 colégios com propinas de 5 mil kwanzas. De forma...
Todos eles são controlados pela ANEP?
São controlados por nós. Mas são colégios que foram criados exatamente para poder colocar alunos dentro do sistema de ensino. Não têm grande qualidade. Não tem, sim. Com este valor não é possível manter professores de alto nível, não é possível fazer uma oferta formativa diferenciada. No entretanto, mantemos essas crianças no sistema de ensino.
É fundamental que as empresas implementem ações de responsabilidade social e beneficiem os que mais precisam, defendeu a empresária Leonor Machado, mentora do Fórum de Responsabilidade Social e Cidadania, organizado pela The Bridge Global.
Portanto, é muito importante que uma empresa saudável, esteja saudável e funcione bem para que possa também contribuir para a comunidade. Não, há muitas empresas em situações muito difíceis. Sabemos que as condições em Angola neste momento não são muito favoráveis, mas sabemos também que há empresas que estão interessadas em fazer projetos de responsabilidade social. Que há empresas que utilizam campanhas de comunicação falarem de projetos que não existem. O que eu espero cada vez mais é ter mais empresas preocupadas, mais empresas a atuarem, mais empresas a pensarem em responsabilidade social e perceberem que o ESG, portanto, o Environment, Social e Governance, é para toda a gente. Como disse o Márcio Zeppelini, o nosso convidado, o ESG está dentro de nós, é a forma de nós olharmos para os outros e de interagirmos com os nossos parceiros, com as pessoas que estão à nossa volta e, portanto, fundamentalmente o objetivo é criar este conhecimento nas pessoas e fazer com que as pessoas atuem em termos da sociedade.
A redução considerável do índice de delinquência, o aumento do aproveitamento escolar, para além do alargamento das fontes de renda familiar, são alguns dos impactos positivos das ações da Biocon no município de Cacoso, na província de Malanje, segundo Jerry Vissapa, coordenador de Recursos Humanos e de responsabilidade social da empresa que atua na produção de açúcar.
2 anos depois da sua instalação física, começou a desenhar projetos ligados à responsabilidade social, de acordo à realidade que encontrou, principalmente na comunidade do município de Cacuzo, onde atua em sua grande escala. E definiu, de princípio, atuar na educação, nos desportos e na geração de renda.
Como é que é feita essa atuação no desporto e na geração de renda?
Na geração de renda, através de uma fábrica de sabão, com mais de 30 senhoras da comunidade, que têm dificuldade de poderem ter um trabalho formal, para que não se pudessem sentir excluídas, então decidimos mobilizar essas senhoras e incluí-las num projeto onde pudessem ter o seu próprio horário de trabalho, pudessem definir a sua renda na medida que produziam sabão artesanal, vendessem para a comunidade e pudessem então comprar produtos da primeira necessidade e assim poder então ter a considerada geração de renda. Relativamente ao desporto, nós identificamos que os adolescentes e os jovens tinham muito tempo ocioso. E como não tinha ou não tem muitos espaços para poder reunir os jovens e terem atividades educativas, nós entendemos que podíamos atuar a partir de elementos que fossem familiares, no caso do desporto. Foi assim, então, com mais de 120 jovens, conseguimos montar uma academia de judo, capoeira e mais de 60 adolescentes e crianças numa escola de futebol. Qual é o objetivo? É ensinar a cidadania, ensinar os valores éticos e ensinar, acima de tudo, o valor do trabalho através das ações que os nossos psicólogos levam no dia a dia nessas atividades. Como é que está estruturado? Nós contratamos os professores e os técnicos para as academias, tanto de futebol quanto de artes marciais, e para que eles estejam inscritos num desses grupos, necessariamente devem frequentar a escola. E só permanecem na medida que a avaliação na escola for positiva. E essa avaliação é acompanhada pelos nossos psicólogos, que têm já relação com o Ministério da Educação através da delegação municipal e têm autorização para terem acesso às avaliações regulares de todos os jovens e adolescentes que estão em nossos programas.
Em termos de impacto, qual tem sido o impacto destes projetos a nível não só de Cacuzo, mas de toda a extensão da província de Malanje?
Reduziu consideravelmente o índice de delinquência, consideravelmente, e posso lhe adiantar que quase não se houve casos no município de Cacuzo. Aumentou consideravelmente o aproveitamento escolar e, acima de tudo, nós conseguimos absorver muitos desses jovens, lhes oferecendo o seu primeiro emprego. Ou seja, quando vamos contratar, estes são os primeiros a serem privilegiados por estarem na nossa linha de acompanhamento.
Uma questão também importante tem que ver com aquilo que foi aqui falado. A responsabilidade social começa internamente, começa dentro da empresa. A nível da Biocon, este aspecto tem sido valorizado?
Muito, muito.
Sobre os profissionais.
Muito, muito. Inclusive, como fiz referência, muitas das ações que hoje a gente coloca em prática como empresa foram iniciadas por trabalhadores, ou seja, por pessoas singulares. A título de exemplo, é o fato de trabalhadores terem nos procurado para se oferecer a dar aulas àqueles que não sabiam ler nem escrever. Foi daí que nasceu então o projeto de alfabetização, que hoje que já conta com mais de 1.500 pessoas formadas. Além disso, temos ações ligadas à arborização, temos ações ligadas à própria educação e agricultura familiar, que são ações que foram iniciadas por profissionais da Biocon e que hoje se tornaram, então, a imagem da Biocon.
A TAG, por sua vez, entende a importância e o fundamento da responsabilidade social e, por isso, está a marcar passos pioneiros para a implementação de ações que visam impactar a vida das pessoas e das comunidades. Joaquina José é a diretora de responsabilidade social da Companhia de Bandeira Nacional e falou à Voz da América sobre a visão da transportadora aérea angolana em relação ao assunto.
Bom, uma das provas de que a TAG está envolvida nos princípios e na visão de responsabilidade social e concluindo dizendo os objetivos de responsabilidade social é o facto de estarmos aqui presentes na condição de parceiros. Nós entendemos a importância e o impacto deste evento e o fundamento que nos foi apresentado e abraçamos a causa. Portanto, graças a este fórum de responsabilidade social, o tema e as pessoas, não é? Sobretudo as pessoas puderam sair daqui mais elucidadas e impactadas com o conhecimento aqui difundido. Portanto, em suma, é isso. Portanto, a visão de responsabilidade social da TAG é contribuir com ações que impactem nas pessoas e na comunidade. E hoje podemos ver...
A TAG tem estado a desenvolver projetos que impactam na comunidade?
Como eu disse, nós estamos a marcar passos pioneiros em termos técnicos, práticos, e este é um dos muitos passos que já vimos dando, ou seja, a presença da TAG.
Instituições privadas angolanas chamadas a apoiar comunidades desfavorecidas no âmbito da responsabilidade social. A reportagem da Voz da América em Luanda, com Agostinho Gaeta.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
A 28 de maio de 2023, esta é a Voz da América em português, neste domingo. Para todos, votos de um bom domingo e também um bom início de semana.
Thank you.
28 de maio de 2023, esta é a Voz da América em português, é a emissão vespertina apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Liu Sailo, que vos desejam um bom domingo. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530, na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumá, em Cachungo, é o Berolando. Estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos na cidade de Gabu, com a Leste FM e a Rádio Sitchanoco. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti. Depois sabemos as notícias que fazem a atualidade neste domingo. Vamos falar de saúde. A nossa médica residente, Graça Matinha, vai conversar comigo sobre fístula obstétrica. E depois a Denis Teschke conversa com o Mário Fula, um físico e economista formado, que fala-nos sobre o que é econofísica. Mas antes de mais, vamos fazer aqui uma passagem pelo mundo em notícia neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone de novo João Santa Rita. Em São Tomé e Príncipe, o deputado do Movimento para a Democracia, MPD no poder, Manuel Moura, encontra-se em estado estável depois de ter sido atingido com disparos de uma arma de fabrico caseiro num assalto no sábado. Voz da América soube que o mesmo continua no bloco operatório a ser observado por um oftalmologista, tendo ontem recebido cuidados especializados do cirurgião maxilofacial que procedeu à retirada de vários estilhaços na face de Moura, procediu à limpeza e sutura da ferida. O líder da bancada parlamentar do MPD, Paulo Veiga, lamentou o ocorrido com o seu colega deputado Manuel Moura. A Arábia Saudita e os Estados Unidos apelaram hoje à prorrogação de um cessar-fogo no Sudão, que resultou num abrandamento dos combates, mas que ainda não resultou na entrega de ajuda humanitária a civis. Durante a noite de sábado e ainda hoje, registaram-se confrontos na capital Khartoum e há notícias também de combates mortais em El Fashir, uma das principais cidades na região ocidental de Darfur. Um cessar-fogo de uma semana, mediado pela Arábia Saudita e Estados Unidos, termina amanhã. Ambos os países apelaram ao exército e às forças de apoio rápido para continuarem as suas discussões sobre o prolongamento de um cessar-fogo. A Arábia Saudita e os Estados Unidos disseram que, embora imperfeito, um prolongamento irá facilitar a entrega de ajuda humanitária urgentemente precisa ao povo sudanês. A Rússia levou a cabo uma onda de ataques aéreos contra a capital da Ucrânia, Kiev e outras zonas, durante a noite de sábado, no que tudo indica ter sido o maior ataque com drones desde o começo da guerra e quando a capital ucraniana se preparava para celebrar a sua fundação. A Força Aérea Ucraniana disse ter derrubado 52 dos 54 drones de fabrico iraniano, mas desconhece quantos eram dirigidos a Kiev. Um homem de 41 anos morreu na capital. A Força Aérea Ucraniana disse durante a noite a Rússia atacou também infraestruturas militares e outras nas regiões centrais do país. Não há confirmação independente das declarações oficiais ucranianas. Entretanto, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa nomeou uma comissão de 3 membros para investigar alegações dos Estados Unidos que um navio russo carregou armas numa base naval sul-africana na cidade do Cabo. No passado dia 11 de maio, o embaixador dos Estados Unidos, Reuben Brigati, disse estar certo que um navio russo que tinha atracado nessa base em dezembro tinha carregado armas da África do Sul. A comissão de investigação terá 6 semanas para efetuar as suas investigações. E eleitores na Turquia votaram hoje na segunda volta das eleições presidenciais, em que, tendo em conta os resultados da primeira ronda, o presidente Recep Tayyip Erdogan é favorito para vencer. A contagem de votos, aliás, já se iniciou e Erdogan comandava a sondagem. Nas eleições parlamentares que se realizaram a conta da primeira volta, o partido de Erdogan também venceu.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A Voz da América, emissão vespertina em português, não esqueça, estamos em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Massinha. Vamos conversar sobre fístula obstétrica. A vossa atenção, então. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai? Essa saúde também.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bem, de saúde eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Por aqui, doutora, vamos bem. Espero também que os nossos ouvintes também estejam de boa saúde, o melhor possível. E se não tiverem, é ir ao médico ou fazerem perguntas à doutora Graça Matezinha. Por que não? Não é? Doutora, esta semana vamos falar de a fístula obstétrica e isto a propósito de que se assinala esta semana ou se assinalou esta semana o dia da fístula obstétrica. Pode explicar o que é a fístula e a fístula obstétrica?
Pois é, Ana. Falamos esta semana deste tema bastante, bastante interessante, embora não seja um tema muito comum no dia a dia, mas a sua importância dá-se pelo fato de muitas mulheres a nível do mundo passarem ou viverem com este problema. Estima-se que cerca de 500 mil mulheres em todo o mundo vivem com este problema da fístula obstétrica e a maior parte destas mulheres, infelizmente, está em países em desenvolvimento. Então, o que é esta fístula? Como é que nós podemos definir esta fístula? A fístula é uma ruptura no canal vaginal que geralmente é causada por partos demorados, ok? Ou então alguma obstrução ou impedimento na hora de dar à luz. E esta é uma doença que é muito comum, principalmente nas zonas rurais, em que as mulheres não conseguem ter o atendimento médico de imediato por várias razões, quer seja porque a unidade sanitária é muito longe, mas também porque por negligência das próprias mulheres ou das pessoas que cuidam delas. Portanto, é um problema que é real na sociedade e que, infelizmente, pela sua natureza, acaba estando associado à autoestima da mulher, à baixa autoestima e um mal-estar de forma geral. De forma mais concreta, nós, Ana, temos o nosso canal vaginal e nós temos o nosso canal anal. Portanto, são dois canais distintos e que têm funções diferentes. Então, o que é que acontece? Quando há uma fístula, há uma abertura na parede que separa o canal vaginal do canal anal. Portanto, o que faz com que a mulher possa ter incontinência urinária, pode ter incontinência fecal, quer dizer que ela perde o controle, ok, da eliminação da urina e perde o controle da eliminação de fezes. E isto faz com que a mulher desenvolva um forte odor corporal e naturalmente isto pode fazer com que ela não se sinta bem, não se sinta enquadrada no seio da sociedade por causa mesmo deste problema que ela possa ter.
Doutora, não recordo agora de imediato se falou, também se mencionou que esta questão da fístula também se deve por vezes a partos induzidos, abortos induzidos muitas vezes em casa, sobretudo por jovens que não querem revelar que estão grávidas. Doutora, há uma forma de reparar uma fístula? Como é que se faz?
Sim, felizmente há formas de reparar fístulas, mas é fundamentalmente uma forma cirúrgica, não é? A fístula é tratável, mas mais do que ser tratável, a fístula é evitável. E O tratamento de uma fístula é naturalmente uma cirurgia, e esta cirurgia visa fechar esta lesão, visa fechar esta comunicação que existe entre os diferentes canais. E felizmente, em grande parte dos países em vias de desenvolvimento, é possível que essas mulheres façam o tratamento de forma gratuita. Os governos normalmente oferecem, fazem campanhas de tratamento no qual as mulheres podem dirigir-se à unidade sanitária e serem reparadas esta fístula que elas apresentam. Mas para além disso, existem outras medidas que podem ajudar as mulheres, de uma forma geral, a evitar que tenham estas fístulas. Portanto, antes mesmo de chegarmos a fazer tratamento, é possível que algumas medidas ajudem a mulher. Uma delas é, naturalmente, o acesso ao planeamento familiar, porque, conforme nós dissemos, as fístulas são associadas a partos demorados, a partos sem a devida assistência. Portanto, o planeamento familiar é uma das medidas de prevenção. E também o acompanhamento durante a gravidez, portanto, o acompanhamento pré-natal e a questão da mulher ter um parto dentro da unidade sanitária também são medidas que, de uma forma, podem ajudar a prevenir a ocorrência destas fístulas. Portanto, para além do tratamento, que também é cirúrgico, existem medidas para prevenir a fístula. E que se as mulheres adotarem essas medidas, a probabilidade de elas terem fístulas é muito menor. Eu aqui falei desta ocorrência de fístulas, mas há um aspecto que eu não mencionei, Ana, que acaba sendo um fator que, de forma indireta, contribui muito para o surgimento das fístulas, que é o casamento infantil. Porque as mulheres, as meninas, não é, quando vão para o lar, muito novas e elas praticamente acabam estando propensas à fístula obstétrica, porque elas são muito jovens e o seu canal vaginal não está suficientemente pronto, suficientemente amadurecido e depois, se elas não têm este cuidado que eu falei do acompanhamento pré-natal, e se é uma demora para elas chegarem à unidade sanitária quando está em trabalho de parto, tudo isto acaba contribuindo para que haja surgimento destas fístulas obstétricas.
Doutora, portanto, há circunstâncias que, por vezes, contribuem para que as mulheres fiquem com estas fístulas. De toda a forma, há alguma coisa que se possa fazer, que as mulheres possam fazer, para que, se estas circunstâncias se apresentarem, como é, por exemplo, ao partos prolongados ou a dificuldade em chegar a um centro médico, um centro clínico, para dar à luz, casamentos precoces é um bocadinho mais difícil porque é uma questão de desenvolvimento do aparelho produtor da mulher. O que é que as mulheres poderão fazer, os maridos, a família, que possa ajudar?
Bem, Ana, o mais importante, de facto, é que as mulheres consigam ter um acompanhamento médico numa unidade sanitária durante a gravidez. É verdade que nem sempre é possível, mas nós sabemos, por exemplo, que a nível das comunidades também existem pessoas que estejam preparadas, existem as parteiras tradicionais, que grande parte delas tem muita experiência no acompanhamento e da gravidez e também do trabalho de parto. Portanto, é preciso que a mulher esteja cercada de pessoas que a possam ajudar durante esse período. E principalmente quando a mulher estiver no fim da gravidez e estiver próxima ao parto, é preciso que essa mulher assegure que, se, por exemplo, ela vive muito longe da unidade sanitária, ela tem que sair para a unidade sanitária mais cedo. A maior parte das unidades sanitárias nos países em desenvolvimento tem casas que são casas de espera de mãe grávida, e ela pode ir a uma casa de espera de mãe grávida para evitar que o trabalho de parto comece ela na comunidade. Portanto, ela vai à casa de espera de mãe grávida e fica à espera que o seu tempo chegue. E quando o seu tempo chegar, para a unidade sanitária, é muito mais fácil ela ter esta assistência. Portanto, o fundamental, Ana, é que esta mulher tenha uma assistência adequada durante o trabalho de parto, para que este trabalho de parto não se arraste, porque quando arrasta é quando há uma probabilidade maior de fazer esta fístula. Portanto, é preciso evitar que o parto seja arrastado. E estando diante de uma pessoa que sabe ou que tem experiência em cuidar de uma mulher, é muito fácil também ela detectar que, a partir deste ponto, esta mulher provavelmente não vai conseguir ter o parto vaginal e é preciso ser referida para um parto por cesariana. Portanto, tudo isto é preciso que seja uma pessoa que esteja capacitada para poder dar essa orientação. Então, o que nós queremos aqui, Ana, é evitar que essa mulher arraste este trabalho de parto. Se não há condições, se ela não tem condição física para ter um parto vaginal, ela tem que ser referida para uma cesariana. E desta forma é que nós podemos ajudar a minimizar o risco de ocorrência de uma fístula obstétrica.
Doutora, tanto uma mulher tem uma fístula, é tratada, é, portanto, através de uma cirurgia. Há a possibilidade de, numa nova gravidez, essa fístula voltar a abrir?
Bom, Ana, é um risco, sim, que existe. Por isso mesmo, a questão da mulher ter um parto assistido por alguém capacitado é fundamental. E mais ainda depois dela ter tido uma fístula, não é? Porque se já existe uma lesão a nível do canal vaginal, a pressão que é exercida durante o trabalho de parto pode voltar a pôr esta mulher em risco de esta lesão abrir. Portanto, é um risco sim, real, e é por isso que é importante que a mulher tenha o acompanhamento necessário.
Doutora, para terminar, qual o seu conselho às mulheres, às famílias, aos maridos, ao casal? Em termos de uma criança,
Ana,
em termos de evitar uma fístula, assim, poderá haver circunstâncias em que não se consegue evitar a fístula, porque, não sei, creio que às vezes quando a abertura pode ser mais pequena, não sei, doutora, mas poderá haver alguma coisa, mas... No geral, se a gente olhar para a questão sem pensar que há questões externas que podem originar essa fístula.
Olha, Ana, primeiro dizer que as mulheres que têm fístulas ou que vivem com fístulas, infelizmente, passam por um sofrimento físico e emocional ao longo da vida. E esta condição da fístula pode levar a infecções, pode levar a doença renal, pode levar a feridas dolorosas, infertilidade e até pode levar à morte. E um dos grandes problemas é que a mulher apresenta um odor constante à urina e a fezes. E isso faz com que as mulheres fiquem envergonhadas e estigmatizadas e algumas vezes até abandonadas pela sua família e as suas comunidades. Então, é muito importante que primeiro nós possamos acolher esta mulher. E penso que este é um papel não só do marido, mas também das mulheres ao redor dela, não é a mãe, a sogra e toda e qualquer mulher que esteja ao redor desta mulher que vive com fístula obstétrica. E é preciso que a mulher seja encaminhada para uma unidade sanitária para poder ter assistência de vida. Porque se esta mulher não tiver assistência e continuar com estes sintomas, ela pode entrar em depressão e pode ter outro tipo de problemas de saúde mental. Portanto, nós temos que apoiar esta mulher, temos que evitar estigmatizá-la, porque é uma condição sobre a qual ela não tem controle, e na medida do possível encaminhar a ela, ajudar-lhe a encaminhar a uma unidade sanitária.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de fístula obstétrica. Vamos voltar para a semana. Vamos despedir-nos dos nossos ouvintes com votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E como sempre, estamos juntos. Estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar dois, oito dias. Até lá, nem na cidade da saúde, que é bem mais precioso que nos tempos.
Espaço agora para a rubrica Fala África, da Voz da América, em que a nossa colega Dani Stefki conversa hoje
com o Mário Fula. Ele é um docente e analista do Gabinete de Estudos Económicos da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Holanda, sobre esta área que junta a física e a economia, que se chama Econofísica. Vamos então à conversa com o Mário Fula.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Você já ouviu falar em econofísica? Eu não, mas hoje não tem problema não, porque no Fala África Voa de hoje vamos ter a oportunidade de aprender mais sobre essa área que junta a economia e a física. Eu converso agora com Mário Fula, professor e analista do Gabinete de Estudos Econômicos da Câmara de Comércio e Indústria Angola, Holanda. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite e pela essa oportunidade que temos de a gente poder partilhar aquilo que sabe.
Quando eu vi a palavra econofísica, eu fiquei curiosa para entender como é que isso funciona, o que, que é. Então, você pode explicar para a gente o que é a econofísica?
É normal isso acontecer, porque normalmente as pessoas, quando escutam falar sobre física, acabam por... associar a física com pesquisas académicas ou ainda ensino, ou ainda se a gente quiser a cursos como eletrónica ou engenharia mecânica, alguma coisa assim. Mas definindo aquilo que a econofísica acaba nos remeter para mais ou menos na década de 80, em que começaram a surgir uma maior disponibilidade de dados financeiros, ou seja, de dados do mercado financeiro. E esse surgimento, essa disponibilidade desses dados do mercado financeiro acabaram por atiçar a vontade dos físicos, principalmente os físicos estatísticos. E muitos deles emprestaram as suas habilidades, o seu saber, para então analisar e tratar esses dados do mercado financeiro nessa época. De calçar também que nessa época foi a altura em que Wall Street começou a contratar um número considerável de físicos, né, para trabalharem no mercado financeiro. Agora, respondendo àquilo que é a tua questão, o que é a econofísica? Bem, podemos dizer que é um somatório da física e da economia. Bem, e ainda podemos dizer que é uma área recente que tenta estudar, analisar problemas económicos e financeiros a partir de teorias, métodos, e ferramentas oriundas da física.
E como você descobriu a econofísica e qual é a sua experiência com essa área?
Prefiro dizer que não descobri. A econofísica é que acabou por me descobrir. Durante a minha formação superior em física, sempre fui um pouquinho rebelde naquilo que era a limitação. Pelo menos aqui em Angola, maioritariamente aqui em Angola, a física é direcionada para o ensino. Mesmo aquelas pessoas que fazem a formação para o ensino de física, ou aquelas pessoas que fazem para a física enquanto ciência, maioritariamente acaba a ter oportunidades ligado mais à área do ensino. Eu sempre fui muito rebelde quanto a isso. Eu pensava, perguntava, mas como é que é possível que esses conhecimentos que a gente tem sobre física só vamos ficar entre a docência ou áreas técnicas? E me lembro muitas vezes ter assim, conversas paralelas com o meu professor de física nuclear, meu professor de mecânica estatística e outros. E... durante esse tempo acabei por ler alguma coisa que me interessou e depois descobri que existe afinal uma área que eu pensava que eu estava a pensar uma outra coisa, mas afinal já existia, e essa área que se chama econofísica.
Qual é a sua experiência com essa área?
Bem, a minha experiência é uma experiência muito recente, há mais ou menos a caminho de 3 anos que vou a desenvolver alguma coisa sobre econofísica. É principalmente analisar alguns problemas económicos a partir do olhar da econofísica, tenho estado a contribuir, se assim posso dizer, na análise de alguns problemas económicos ao olhar da própria econofísica, tendo em conta alguns trabalhos que eu fiz, como por exemplo, como a econofísica pode contribuir para o setor bancário angolano. Também já pude trabalhar em alguma coisa ali concernente a isso.
Não vamos entrar no campo muito técnico, mas não sei se é possível você dar um exemplo aí para a gente.
No setor bancário, temos a área que é análise de riscos, que é uma área muito importante para essas instituições financeiras. O sistema financeiro é, na verdade, um sistema complexo. E a física já desde há um bom tempo, de alguns anos atrás, lida com sistemas complexos. Então, ela empresta as suas ferramentas para análise dos dados desse mesmo sistema complexo, e que nesse caso são o mercado financeiro. Voltando no setor bancário, por exemplo, ela trabalha na análise de risco. A física empresta os seus conhecimentos para análise de risco, para o fim de que tenhamos uma abordagem mais assertiva e podemos dar créditos, né? Ou assim, a quem realmente tem condições.
Você falou, né, que a física em Angola aí, né, é usada mais para ensinar, né? São as pessoas que se formam nessa área, geralmente se tornam docentes. E então a econofísica aí abre um novo caminho. Gostaria de saber como é que está a geração de empregos nessa área, qual é o potencial?
Eu penso sempre assim, se eu formo alguém que é formado em física, essa pessoa não quer dizer que partir para a docência seja algo mau, porque nós precisamos de mais escolas, nós precisamos de mais professores, mas se essa pessoa ou esse estudante formado em física tem potenciais para contribuir significativamente em outros setores, pode ir para isso, porque muita gente acaba aí pela docência por falta de opções. Então, se não tem opções, acaba por escolhendo aquilo que, de certa forma, dá-lhe algum jeito na vida. Por isso é que também há o projeto que eu criei, né, que estamos assim em fase, bem em fase inicial, para tentar mostrar as outras valências ou as outras áreas da física, muito distante daquilo que são as áreas técnicas ou ainda da área da docência.
E Mário, já que você mencionou aí o projeto, né, dá mais detalhes aí para a gente.
O projeto chama-se Econofísica Angola, que tem como três grandes objetivos. Produzir pesquisas científicas de forma regular sobre a econofísica em Angola, dar a conhecer a essa área, porque notei que durante as minhas pesquisas muita gente está interessada na econofísica, mas também não conhece. E não estamos só a falar em economistas ou outras pessoas, estamos até a falar mesmo estudantes de física, não conhece. Estudantes, professores até de física, não conhece. Então, esse projeto também visa levar um pouquinho mais a esta área, principalmente a academia, para mostrar que existe essa área e como nós podemos tirar benefício. E a outra questão, que é a realização de eventos anuais para então aqui discutirmos sobre alguns aspectos relacionados à econofísica, já que ela acaba por dar um olhar para as instituições financeiras, mas fazemos aqui um triângulo: a pessoa que está a formar em física, as instituições que ministram as formações em física e as instituições financeiras que de alguma forma podem tirar benefícios da econofísica.
Mário Fula, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre econofísica.
Nós agradecemos já desde já o convite e certamente voltaremos, e dessa vez mais do que palavras, prometo que voltaremos com resultados. Vamos continuar a divulgar essa área ao máximo e, o mais importante, gerar oportunidades, principalmente aos jovens angolanos que são excelentes no que fazem, que muitas das vezes só é a falta de oportunidades que acaba por dificultar as coisas.
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina da Voz da América em português, 28 de maio de 2023. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente resto de domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma missão vespertina de serviço em português da Voz da América. Até lá. Despedimos-nos com um abraço. Convosco esteve Ana Guedes na apresentação, Liu Saíl na produção. Até amanhã.